Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Rádio Livre. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, doutor Tiago Saraiva. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Raulden. Boa tarde aos ouvintes.
Boa tarde, doutor Tiago.
Doutor Tiago, gente, é médico obstetra. Ele atende no Hospital das Clínicas e na maternidade da Encruzilhada, o CISAM. Ele também atende consultório particular no Rio Mar Trade Center, que fica na Avenida República do Líbano, número 251, no bairro do Pina. O telefone de lá é o 3048-3030. Hoje o nosso consultório vai falar sobre o parto humanizado. Quando a gente fala de parto, a gente sempre fala sobre os tipos de parto, como a cesárea e o natural, mais conhecido como parto normal. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza cesarianas, de acordo com pesquisas internacionais recentes. Há estimativas, por exemplo, que em nosso país, mais da metade dos bebês nascem de partos cesáreos. Na rede privada, esse índice aí chega a 80%, às vezes até passa de 80%, de acordo com algumas pesquisas. Na rede pública, algumas pesquisas mostram que ficam entre 40% e 50%. Mas não é porque o parto é cesáreo, por exemplo, que não pode ser humanizado. O parto humanizado é um direito da mulher. Por isso, doutor Tiago, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente como é esse conceito de humanização e se todo parto, de fato, pode ser humanizado.
Para falar um pouco sobre parto humanizado, né, a gente precisa entender um pouco da história do parto, né? Com o decorrer dos anos, a mulher deixou de parir nos lares e passou a parir no hospital, que era um ambiente mais seguro para ela. Com o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas, de antibióticos, o parto passou a ser mais seguro no ambiente hospitalar. Só que, infelizmente, ela deixou de ser protagonista desse processo. E aí o médico começou a tomar condutas mais invasivas e que trouxeram um pouco da perda da identidade e dos desejos dessa mulher. Então, o parto humanizado, ele preza por esse protagonismo, de retornar o foco para a mulher e ver quais são os desejos e os anseios dela, né? Então, o parto humanizado, ele, um dos principais pontos desse tripé de sustentação do parto humanizado é esse protagonismo da mulher, mas também a obediência às evidências científicas. Com o tempo, a gente passou a ver que muitas condutas que a gente tinha durante o trabalho de parto e o parto eram condutas obsoletas que não tinham respaldo científico, como, por exemplo, deixar a mulher em jejum, usar a ocitocina, que é aquele hormônio para ter contração o tempo em todas as mulheres de rotina, cortar o períneo das mulheres. Então, condutas que são obsoletas hoje e que a gente sabe que não tem evidência científica que suporte elas. Esse é o segundo tripé, obediência às evidências científicas, e o terceiro, um acompanhamento multiprofissional, que a gente sabe que a gestação e o parto é um evento complexo, que precisa de profissionais que possam ajudar aquela mulher, um obstetra, uma doula, que acho que a gente deve falar agora no decorrer do programa sobre ela, nutricionistas, pediatras, enfim, todos os profissionais que essa mulher possa precisar nessa sua jornada da gestação e do parto.
E todo parto pode ser humanizado, independentemente se ele é um parto cesáreo, se ele é um normal.
Isso. Muita gente acha que parto humanizado é parir em casa, ou parir na água, ou parir na banheira. Não. O parto humanizado, ele preza por esse tripé. Então, se a mulher ela é informada, se ela tem o parto dela tem uma indicação de uma cesárea por alguma evidência científica que corrobore isso, ela pode ter um parto humanizado. É uma cesárea, mas continua sendo um parto humanizado. A gente só tem que ter cuidado para não popularizar um termo que eu não gosto, que é a história da cesárea humanizada, em que muitas pessoas, ao fazer o procedimento cirúrgico, diminuem a luz da sala, desligam o ar-condicionado, botam uma musiquinha e começam a tratar esse parto cirúrgico chamando ele de cesárea humanizada, quando, na verdade, ele está sendo novamente uma reprodução de uma técnica cirúrgica. E o parto humanizado é esse tripé, essas três coisas que a gente sempre fala. O protagonismo da mulher, que é, para meu ver, um dos pontos mais fortes, a obediência às evidências científicas e esse acompanhamento multiprofissional que ela deve ter.
E hoje o Sistema Único de Saúde oferece isso com regularidade, doutor?
Sim, a gente tem grandes exemplos aqui na nossa cidade. O Hospital da Mulher do Recife é o principal deles, tem um centro de parto normal no IMIP e em qualquer outra maternidade em que a gente reconheça esse tripé. Obviamente que tem hospitais com estrutura melhor, mas a gente sempre fala, não é a estrutura que vai servir a mulher. Então, aqueles profissionais que estão prestando assistência que tem que ter essa mudança de mentalidade e valorizar esse tripé para que essa mulher ela tenha uma experiência positiva com parto. Nós, da humanização do parto, nós não brigamos para ter mais parto normal. Óbvio que a gente quer das finalidades, mas o que a gente quer é que a mulher tenha uma experiência positiva com o nascimento do seu filho, porque a gente sabe que isso impacta com a criação dessa criança e, consequentemente, com o que a gente vai ter como ser social.
Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre parto humanizado. Estamos recebendo o médico obstetra, Dr. Tiago Saraiva. E agora já vamos começar a tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Quem está na linha com a gente é a Gorete de Casa Amarela. Gorete, boa tarde para você.
Boa tarde, Yane. E boa tarde a todos.
Boa tarde.
Olha, eu tive as duas experiências, né? Tive o parto normal e o segundo filho foi a cesariana, né? De antemão, já vou antecipando que eu gostei mais do parto normal. Por quê? Vou explicar assim, rapidinho, porque tempo é ouro. Quando eu tive meu parto normal, apesar de ter sido uma maternidade pública, né? Mas quando eu acordei de manhã, eu estava super disposta, sem dor nenhuma, me arrumei toda. Eu me lembro que quando o médico chegou, eu estava toda arrumada e maquiada, sentada na cama, como se estivesse pronta para sair para um baile. E ele até brincou comigo: nossa, cadê a paciente dessa cama? Eu disse: sou eu, doutor. Aí ele disse: nossa, você já está pronta para sair, para fazer outro menino. Brincou até assim. Aí nisso, fui eu para o segundo parto, para o segundo filho, e fui fazer a cesariana, porque eu aproveitei para fazer a
ligação.
Nisso, eu nasci toda dolorida, com medo de botar o pé no chão, aquela barriga toda pontiada, foi terrível. E para meu azar, eu ainda peguei uma infecção horrorosa. Enfim, eu gostei mais do parto normal, apesar daquela dor insuportável, que a gente não tem nem com quem comparar, né? Mas eu gostei mais do parto normal.
Tá certo, então, Gorete, obrigada, viu? Muito obrigada aqui pelo seu relato. Doutor Tiago, esse pós-parto é sempre muito importante para a mulher definir a sua escolha, né?
Com certeza. Como o Gorete falou, a cesárea é uma cirurgia. Então, ela tem complicações, como ela teve, por exemplo, provavelmente uma infecção de ferida operatória. Então, como toda cirurgia, ela só deve ser realizada se tiver algum motivo, se tiver uma indicação. Fazer a cesárea para fazer uma laqueadura tubária, isso não é um motivo, principalmente nela que já tinha tido um parto normal. A mulher ela pode ter um parto vaginal e depois de 45 dias pós-parto ela programa a cirurgia da laqueadura tubária, que é uma cirurgia bem menor do que a cesariana. Ou, mais recentemente, a gente estimula a colocação de um dispositivo intrauterino, um DIU, que ela pode colocar no momento do parto e ela vai ter uma proteção por 8 a 10 anos.
Doutor Tiago, e é comum a gente falar, ouvir as mulheres dizendo assim, na defesa do parto cesárea: poxa, a gente já tem tanto avanço na tecnologia, eu vou ter um parto natural, eu não sou bicho para ter parto natural, eu quero a tecnologia ao meu lado. O que é que o senhor pensa sobre isso?
As pessoas associam a modernidade e a tecnologia a coisa boa. E falando-se de parto, a biologia, a fisiologia do corpo humano está aí por milhares e milhares de anos se aperfeiçoando. Então, o melhor para a mulher é um parto vaginal. Agora, obviamente que a cesárea ela salva vidas, tanto de mães como de bebês, mas quando se tem motivo. Muitas pessoas pensam isso e falam quando as pacientes dizem que querem ter parto normal: ah, você ainda é para sentir dor. A dor do processo de parir é uma dor fisiológica, é uma dor do corpo da mulher. Ela é capaz de suportar e passar por isso. Então não é uma dor de um sofrimento, é uma dor de uma transformação, de uma mulher que vai ser mãe. E ela vai passar por esse processo e vai ter uma experiência muito positiva. E a maioria delas não lembram da dor. Então não é porque a cesárea é um procedimento cirúrgico teoricamente mais moderno que ele é melhor. O parto vaginal é melhor para a maioria dos casos. A cesariana para casos muito pontuais.
Nosso consultório de hoje está falando sobre parto humanizado. Estamos recebendo o médico obstetra, Dr. Tiago Saraiva. E pelo painel interativo, Dr. Tiago, a Marília, aqui do Recife, pergunta em que momento do trabalho de parto pode ser aplicada a analgesia, que é a anestesia, né? Ela diz assim: eu queria tanto tentar o parto normal, mas eu tenho muito medo da dor.
O medo da dor é o principal mito. Em relação à analgesia de parto, não existe uma dilatação correta para se fazer a analgesia. Pode ser feita com 3 centímetros ou com 7 centímetros, como é o mais comum. A gente sempre está acostumado a avaliar o colo pela dilatação, a gente dá muita importância a isso, mas tem outras coisas que também são importantes. A posição desse colo, se ele está grosso, se ele está mais fininho, a altura do bebê no canal vaginal. Então, tudo isso interfere para essa decisão pela analgesia. A maioria das mulheres, ela vai conseguir ter o parto sem precisar de uma analgesia de parto. Primeiramente, existem aqueles métodos não farmacológicos de alívio da dor, bola, massagem, aromaterapia, a presença do acompanhante. Então, tudo isso faz com que a mulher consiga suportar esse trabalho de parto. Em alguns casos específicos selecionados, ela pode fazer uso da analgesia de parto, mas a grande maioria vai conseguir parir sem precisar de uma analgesia.
A presença do acompanhante é um direito da mulher, né?
É um direito, é garantido por lei desde 2005. Aqui em Recife, a gente tem garantido em todas as nossas maternidades, mas a gente sabe que o Brasil é de dimensões continentais e em muitos lugares essa presença ainda não é garantida, mas existe a lei desde 2005.
Nos pilares do conceito de humanização, o senhor falou do protagonismo, né, da mulher. Esse protagonismo está incluso, por exemplo, a escolha, se essa mulher, por exemplo, com a Marília. Marília quer ter um parto natural, um parto vaginal. Mas podia ser que ela quisesse ter uma cesariana. Ela pode escolher, é uma escolha dela mesmo?
Pode, é a autonomia da mulher. Agora, essa escolha ela tem que ser informada. Então, por exemplo, eu não vou chegar para uma paciente com 39 semanas e dizer que ela vai chegar até mim e dizer que é uma cesariana e eu não vou falar dos riscos. Eu tenho que falar dos riscos. Então, essa informação, essa decisão dela tem que ser consentida. Então, ela tem que querer a cesárea, mas sabendo desses riscos. A cesariana aumenta em 6 vezes o risco de morte para a mãe, aumenta em 120 vezes o risco de desconforto respiratório para o recém-nascido, além dos riscos a longo prazo, que ainda não são bem documentados. Então, a cesariana, por ser uma cirurgia, ela deve ser indicada somente em alguns casos. Ter medo da dor e querer uma cesárea por isso é uma situação corriqueira no nosso meio, porque a gente vive uma cultura cesarista, uma cultura de cesárea, de não valorização ao parto normal. Mas eu sempre cito um exemplo de uma amiga minha que foi fazer um curso na França, e lá ela perguntava para as mulheres, e aí, você quer ter parto normal ou cesárea? E ela ficava surpresa com a cara de estranheza das mulheres, porque para elas, como assim, normal ou cesárea? Vai ser normal, se eu precisar de uma cesárea, eu vou ter uma cesárea. Então aqui a gente tem muito essa escolha, essa cultura de escolher, você vai querer parto normal ou cesárea? Quando na verdade ela não deveria escolher, ela deveria se preparar para ter o seu parto vaginal, e se precisar de uma cesárea, ela fazer uma cesárea, né?
Agora, doutor, vou fazer uma pergunta delicada para o senhor, porque eu, conversando com alguns colegas, alguns dizem assim, mas existe também uma certa cultura que é disseminada no Brasil por conta da influência para que essa indústria do parto cesárea ela fique cada vez mais forte, porque é onde você tem aí custos que são bancados por algumas empresas e gera a roda da fortuna, gira muito. O que é que o senhor acha sobre isso?
Raul, a cesárea ela é muito prática, né? Então, para esse mundo de hoje em que a gente quer praticidade, tudo a tempo e a hora, ela cai muito bem. Então, ela é boa para o médico que não quer parar consultório, que não quer ser incomodado em madrugada, em fim de semana, mas ela é boa também para aquela mulher que quer programar e quer marcar para ir para a maternidade, para chamar a família, para dar uma festa. Então, existem muitos convenientes que interferem nisso. Só que a gente tem que valorizar o que é correto e o que tem menos risco para a saúde da mãe e do bebê, que é o parto vaginal, né?
Agora, doutor, como é que a gente pode deixar, por exemplo, um parto normal, que é o parto vaginal, e o parto cesáreo também, ou o parto cesáreo, humanizados? A gente está falando de uma cirurgia, né, que é o parto cesáreo, como é que essa cirurgia pode ficar mais humanizada? E também como é que o parto normal, para não ser aquela coisa assim, violenta com a mãe, né? Então, eu queria que você explicasse pra gente.
Escutar a mulher. A gente tem que saber o que é que ela quer. Não adianta, por exemplo, eu querer colocar música, baixar a luz e fazer uma coisa no parto de uma mulher que não quer. Eu sempre conto a história de uma amiga minha que é médica de família, que trabalha numa unidade de saúde da família aqui de Recife, em que ela preparou muito uma paciente que ela tinha no PSF dela para parir normal. E depois do parto, quando essa mulher voltou para a USF, para a unidade de saúde da família dela, ela perguntou, e aí, como foi seu parto? E ela disse, doutor, eu tive bola, massagem, eu tive chuveiro quente, tive tudo, foi tudo do jeito que a senhora quis. Veja a deturpação, era para ser do jeito que ela queria, não era o jeito que a médica dela queria, né? Então não existe fórmula, eu sempre gosto de dizer que a gente tem que escutar a mulher, porque ela que tem que ter uma experiência positiva de nascimento, ela que tem que se sentir bem. Então, não existe receita de bolo. Não é porque ela está no hospital em que tem as paredes pintadas, que tem meia-luz, que tem bola, que tem tudo, que esse parto vai ser humanizado, se, por exemplo, o profissional que prestar assistência for grosseiro. Então, é um processo que vai muito além somente de infraestrutura ou de comportamento profissional, é um processo complexo. E que o principal ator é a mulher, então a gente tem que escutar o que é que ela quer, né?
Doutor, num parto cesáreo, para quem já passou por uma cesariana como eu, a gente fica amarrada, né, na cama e tem um pano assim que fica entre a mãe e os médicos, não dá para a gente ver. É possível, por exemplo, desamarrar essa mulher ou tirar esse pano em algum momento para ficar ainda mais próximo do bebê?
É sim, por muito tempo se amarrou os braços da mulher pensando em reflexamente ela mexer essa mão e contaminar a cirurgia. Hoje em dia isso não acontece, a gente deixa ela à vontade, baixa o campo na hora do nascimento e coloca o bebê já em contato pele a pele com ela. Porque a gente sabe que esse contato pele a pele na primeira hora é muito importante para a amamentação. Então a gente coloca esse bebê em contato pele a pele, coloca um novo paninho lá por cima do bebê e continua a cirurgia, mas o bebê está lá em contato com a mãe. Então isso é uma prática que está se tornando mais comum hoje, de valorizar esse contato pele a pele, mesmo em cesariana.
E no parto natural também já ouvi relatos de pessoas que disseram: ah, eu tive um parto normal, mas assim, também não foi muito bom não, porque quando o bebê nasceu, nem para mim veio, já foi levado. Então, isso também é uma forma de ser um parto agressivo, não foi humanizado, né?
Exato. Com certeza não obedeceu às melhores evidências científicas e deixou aquele bebê longe da mãe, que a gente sabe que isso não deve ser feito. Esse estímulo para a amamentação é bem importante, esse contato pele a pele, colocar para amamentar nessa primeira hora de vida é super importante.
Doutor, vou fazer uma outra pergunta para o senhor, que nós até conversamos ainda há pouco, antes de entrar no ar, e muitos dos nossos ouvintes devem ter visto. Às vezes a pessoa pega o recém-nascido, o médico pega e faz assim movimentos muito bruscos. Tem um vídeo, inclusive, que um médico que bota o menino de... faz com ele bolinha no ar, né, no vídeo, né? O recém-nascido, como deve ser tratado naqueles primeiros momentos pós-parto?
O melhor lugar para o recém-nascido é o colo da mãe dele. A pele tem uma temperatura ideal, o calor da pele da mãe, o cheiro. Então, a própria pele do recém-nascido ela é muito sensível. Então, a gente vê muito quando os bebês nascem, os médicos quererem enxugar a pele, passando aqueles panos, né, como se fosse secando a pele do bebê, e aquilo é um estímulo doloroso para ele. Então, nasceu, está vigoroso, tem tono, chora, é para estar no colo da mãe. Não é para a gente estar fazendo nenhuma intervenção.
Tá certo, então, doutor Tiago. Olha, muito obrigada por esse consultório de hoje. Foi muito esclarecedor, tenho certeza, para todos os nossos ouvintes que vão ser pais, que já foram pais, que estão pensando ainda em ser pai, mãe, né? Enfim, queria agradecer muito, viu, por todos os esclarecimentos e orientações que o senhor trouxe para a gente.
Eu que agradeço.
Gente, doutor Tiago é médico obstetra, ele atende no Hospital das Clínicas, na Maternidade do Suzano, e também tem consultório particular. O telefone é o 3048-3030. Obrigado aos ouvintes que participaram, mandando perguntas. Fica então aí para você que um parto humanizado, você tem total escolha, você pode conversar com o seu médico, você tem direito a acompanhante, você tem direito a ter um parto mais próximo do bebê, mais próximo do pai, por exemplo, se você quiser. Enfim, é um direito seu, da mulher, do pai, e é só conversar com o seu médico para você saber o que é que vai ser melhor naquele momento, tá certo? Obrigada por todo mundo que participou com a gente.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.